Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos, Bastidores do Poder, programa que tem na produção José Carlos Roque, na mesa de áudio, meu amigo hoje, Máriozinho, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, diretor do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, diretor-geral Leonardo Meneghetti. 2 horas e 5 minutos, muito obrigado aí pela audiência. Você tem as imagens dos estúdios da Bandeirantes, tá? Coloca aí no Facebook, Band RS, e pelo 992-010949, você envia a sua mensagem. Obrigado pela carona aí na viagem, no deslocamento com o seu carro, no trabalho, em casa, descansando, onde quer que você esteja. Obrigado pela audiência. A cada dia chega um ouvinte novo, dentro da nova programação, da grade, da programação da Bandeirantes. Recebendo com muito prazer no Bastidores do Poder, estreando neste programa comigo, e é um grande colaborador do Grupo Bandeirantes, o coronel, professor, advogado Nelson Pafiadashi, ex-comandante-geral da Brigada Militar. Conosco também o Dempsey Magaldi, consultor de segurança e diretor do Grupo Magaldi. Olha, esse Grupo Magaldi, desde a época que eu cheguei aqui em Porto Alegre, lá na década de 90, é uma referência nacional.
Nós
é uma referência
em 70,
nacional.
Na década de 70, meu. 78,
a Magaldi começou. Pois é, eu cheguei aqui em 90, me lembro que eu tive a oportunidade de visitar lá o Magaldi. E quero ver se com o tempo eu vou fazer um curso lá, né? A família da minha esposa tem uma das lojas mais antigas de munição e de armas de Porto Alegre. Deconto.
Sim, tradicional. Seu Ivo.
Sogro Ivo Deconto. Faleceu faz 2 anos. Seja bem-vindo.
Satisfação.
Dempsey Magaldi, prazer muito grande recebê-lo. Seja bem-vindo.
Satisfação toda nossa em estar aqui. Nós sempre que possível e somos convidados, colaboramos aqui com a nossa nosso conhecimento, a nossa experiência, nossa expertise nessa área aí, trazendo para a população aí, seja em formas de dicas de segurança ou debates públicos a respeito dessa questão discutiu já muito em termos nacional sobre armamento, desarmamento, os prós e contras, né? Então a gente conhece bastante nessa matéria, nessa área, assim como o coronel Pafiadashi também tem uma larga experiência na segurança pública, né? Nós também temos essa experiência aí da segurança privada e a responsabilidade, Milton, de ensinar o cidadão a manusear corretamente a sua arma para o propósito de defesa, porque a gente sempre diz que a arma, ela é também uma faca de dois gumes, ela mata e ela defende, né? Sim. Depende de como tu usa, claro, e do que tu vai fazer com ela. O propósito da forma é a mesma coisa que um veículo, a mesma coisa que uma aeronave. Se não houver o bom uso responsável, adequado, com treinamento, com capacidade, o tiro pode ser pela culatra, como a gente diz, né?
É verdade, então, é verdade. Vamos falar bastante sobre essas questões aí, com o empresário, consultor de segurança Dempsey Magaldi. Coronel Pafiadashi, quanto tempo, hein? Seja bem-vindo, prazer muito grande.
Eu sabia que teria uma chamada extra.
Coronel Pafiadashi, Joaquim, ele abandona o Rio Grande do Sul em dezembro e só volta em março. É Santa Catarina e Santa Catarina e Santa Catarina.
São conquistas da vida, mas até por uma questão do fator econômico.
Vamos botar uma rádio lá em Santa Catarina para passar a programação da Band, né?
Deixa estar que... Então vamos começar pelo fim, né? Aliás, primeiro, eu quero dizer que eu, tendo assistido o programa Os Bastidores do Poder, eu manifestei, a gente em casa manifesta, desabafa, eu digo, olha, não estão muito tranquilos. É um programa que tem um teor diferenciado, tem, né? É uma pauta que, muito embora eu seja um estudante de direito constitucional e, por via de consequência, né, adentro nas ciências sociais, mas a política é algo muito amplo, né, para se debater e sempre gera, gera controvérsias e até desconforto. Então, quero te dizer que eu vim aqui me dominando, né, para esse novo desafio que tu me colocas.
Não,
e me oportuniza.
Para mim,
né,
é um desafio também, porque esse programa agora vai fazer 2 meses. O que eu tenho levado de porrada aqui, vocês não imaginam, porque eu não tenho a mesma qualidade, o perfil é diferente do Diego. O Diego é um dos grandes profissionais que nós temos no Brasil. E para mim é um desafio muito grande, que o Meneghetti me colocou aqui, uma responsabilidade muito grande, enfim, de substituir o Diego Casagrande. Então eu tenho tomado porrada aqui dos ouvintes, tem gente que está indo embora, tem gente nova chegando também.
Mas isso é assim.
Faz parte da vida, né?
Me parece, Milton, pelo que a gente vem participando, ouvindo, às vezes não ouvindo ao vivo, ouvindo depois, né, em outra oportunidade, alguns reprises, né, que tem um segmento que ele é muito atento até o programa, que não se apresenta como ouvinte assíduo, mas é interessante como eles são atentos e escrevem críticas, né?
Não, eles me dão pau, mas o pau
mas
não
é minoria.
Tem que ser em mim. O pau tinha que ser no rock, porque é o rock que está trazendo os caras de esquerda.
Pois,
aqui,
bom, aí é o outro lado.
Eles não querem os caras de esquerda. Então,
não, mas é bom, é muito bom para ver.
Só que eu não sei o que vai acontecer hoje de noite, porque a última vez ele foi no Beira-Rio e levantou um cartaz lá, Lula Livre, no meio do Beira-Rio. Né?
É incrível isso.
Eu não sei o que vai acontecer
ele
hoje.
Pode estar livre, mas não está livre da justiça. Por segundo, Santa Catarina é muito importante. Eu tive alguns contatos lá, porque eu já conheço muita gente, muitas pessoas lá. Uhum. Assinale-se, por exemplo, a cortesia dos lojistas, dos atendentes, das pessoas prestadoras de serviço. É algo assim, de uma cortesia assim, que precisa ser assinalada. E eu dizia para eles, que beleza, vocês têm uma paciência, né? Porque em algumas lojas, às vezes em Porto Alegre, se a gente não leva, apenas porque a gente sai para especular, às vezes tem uma certa rispidez. Então isso tem de marcante. Por outro lado, ele se torna, como a gente tem já uma situação consolidada há 28 anos lá no tempo do barato, né? Uhum. Realmente, tem a Praia do Rosa, muitos gaúchos cercaram alguns espaços e aquilo ali assumiu uma proporção e o metro quadrado dos mais caros de Santa Catarina, que é do outro lado do morro.
Me disseram que em Ibituba estão transformando numa Camboriú. De tantos prédios.
A cidade está demonstrando um grande vigor, né? E não obstante, como é importante a gente conviver e ver realidades, né? O governo municipal é do Partido dos Trabalhadores, né? Se recolheu, foi um dos veraneios que se recolheu muita queixa, inclusive dos pescadores. Inclusive dos pescadores, eu tive uma conversa nos últimos dias com um cidadão que realmente, aquele que é da pesca e tal, e tem um problema lá de turismo, e lamentavelmente a gente tem que dizer, né, às vezes se reproduz um Brasil que nós, alguns sintomas de um Brasil que nós não queremos ver, né? Tem uma especulação imobiliária muito forte, colocando, e do outro lado, um controle ambiental também muito forte, mas os dois andam juntos, isso aí é um capítulo à parte, só vendo, né, para crer. E nessa situação da especulação imobiliária e alguma coisa assim no trato, na afronta com a questão ambiental, porque realmente tem uma lagoa lá e essa lagoa não abriu. Alguns dizem, né, que é para dar a travessia para as pessoas virem aos restaurantes do lado de cá, o pessoal que é do Rosa e tal. Então aquilo ali tem causado um certo constrangimento, para as pessoas, inclusive...
O senhor mora em Ubituba.
Não, eu era na Barra da Ibiraquera, que nós veraneamos. E o que, que eu queria dizer, estive lá na pousada Cravo e Canela, que é um atendimento extraordinário de um amigo meu, estive visitando.
Mas fica perto de Ubituba, não?
Fica, é um distrito de Ubituba, é uma praia de Ubituba. Fica cerca de 10 quilômetros da sede, né? E o Canela dizendo que as pessoas ligam, especialmente de Porto Alegre, abriu a barra, porque é quando o mar entra na lagoa, saliniza e etc. E eles, olha, para nós tem sido um prejuízo muito grande, mas como favorece alguns e como é uma coisa assim muito questionável, né? Aí a gente vê que realmente o Brasil, assim, até em pequenas comunas, ele tem os tradicionais, né, coronéis, que a gente pensa que é só no Nordeste. São pessoas que têm uma certa preeminência e, lamentavelmente, põe a perder as coisas boas.
Isso,
né?
Se vê, inclusive, nas instituições. Pega, por exemplo, a OAB do Rio Grande do Sul aqui. Ela veio com um grupo há, acho que é uns 15, 20 anos, e esse grupo não larga. Um passa para o outro, enfim... A OAB Nacional, nos últimos 20 anos, aí é um desastre. E é uma instituição que sempre foi de referência, de linha de frente, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Bah, nos últimos 20 anos, a OAB, nossa senhora, trabalhando contra a sociedade.
A partir do momento
quebrando a prisão em segunda instância, querendo...
Se partidarizou, Milton? É o meu entendimento, que a OAB tomou um partido,
foi,
né?
Foi, lamentavelmente.
Tomou uma linha... E eu acho que esses órgãos e essas instituições que representam exatamente uma categoria a qual eu pertenço, que é dos bacharéis em direito, que sou, né, como advogado, mas não se deve partidarizar, tomar o partido nem de A e nem de B, se deve defender a ordem jurídica, claro, o processo legal, a legalidade, né? Então, em defesa da legalidade, da Constituição, que é o papel da instituição, do respeito ao trabalho do advogado, dos acessos, de tudo, todo proteger a
OAB,
atividade,
por exemplo,
profissional.
Eu nunca vi a OAB criticar. Em 20 meses, o Poder Judiciário distribuiu 4,3 bilhões de Brasil, bilhões em penduricários para os juízes e desembargadores no Brasil inteiro. Eu não vi nunca a OAB se movimentar com relação a isso. Nada, absolutamente nada. Eu não vi a OAB se movimentar para dizer, olha, para um pouquinho, essas férias de 60 dias que o judiciário está vendendo, o Ministério Público, isso aí está errado. Eu nunca vi.
Bom, quem tem 60
mas deixa para lá. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, Magaldi, doutor Magaldi. Se eu tomar um tiro, dois tiros, com uma pistola .40... Em 3-4 dias eu estou em casa, andando, sorrindo, dando entrevista, eu consigo fazer isso?
Olha,
dois tiros no peito, eu estou falando do Cid Gomes.
Sim.
Tá? Dois tiros no peito, 4.0, o cara consegue? É possível isso?
Olha,
é um milagre, né?
O efeito balístico de uma .40, através de imagens aí de YouTube, de internet, enfim, nós temos disponível bastante acesso a essas informações, né? O calibre 40, ele já foi adotado pelas polícias exatamente pela sua característica de ser um calibre mais para dor, de não ter tanta capacidade de penetração, né, como o militar, por exemplo, 9mm, mas ele ter uma capacidade de expansão, né, maior. Então ele tem uma banda maior, vamos dizer assim, falando popularmente, para a pessoa entender, né? A ogiva, ela é bem de uma extensão maior, e isso, conforme tu aumenta a massa, tu diminui a capacidade de penetração e profundidade, que é o que se deseja no impacto para parar uma pessoa. Ou seja, eu não quero atirar numa pessoa e transfixar três pessoas,
então,
né?
Ele pode
atingir
com as balas dentro do corpo.
Olha, o projétil de 40, ele varia também o seu resultado, o seu efeito, em função das características desse projetil e das características do próprio projétil. Então, ele pode ser de ponta oca, ele pode ser uma munição mais P, pode ter uma munição com características, ou aquela jaquetada, ou então a de chumbo, né, que é a ponta de ogiva mole, né, ogival. Então, dependendo da característica desse projetil, o efeito muda bastante. O que determina não é só o calibre.
Eu vou lhe perguntar assim, como um analfabeto no assunto, e realmente eu sou. Eu posso botar bala de borracha numa .40 e atirar? Existe isso, não?
Olha, existem munições. Nós fizemos treinamentos nos Estados Unidos, lá com a SWAT, quando eu fiz os treinamentos, isso já nos anos 2000, né? Já existia a tecnologia de tu utilizar munições especiais, tipo assim, com ponta de cera, né? Que é uma munição que se desintegra e tal, né? Que é chamada lá com simunition, né? Então, acoplar esta tecnologia para treinamento. Então, é uma munição que não tem a capacidade, assim, ela funciona como uma munição normal, né? Agora, as balas de borracha, né? Salvo algum especialista aí que possa nos socorrer e nos orientar, essas balas de borracha, elas são usadas em carabinas, não em armas de mão, armas curtas, né? Eu desconheço, pelo menos, essa... Talvez o Coronel Pafiadache possa nos trazer alguma informação.
Não tomei conhecimento, nunca vi ter uma adaptação, não, né, Coronel? Uma adaptação para uma pistola com bala que não fosse letal, né?
Sim.
Talvez, né, como bem discorrido por alguém que é especialista, né, como é o caso do Dempsey, importa dizer o seguinte: no caso em pauta, né, a munição das polícias militares e o armamento, com algumas pequenas variações, é a mesma, né? Até porque tem todo um controle, né, em nível do próprio exército sobre as aquisições, tem que passar, né? Meu tempo era o SFID 3, né, que era aqui no estado, lembra, né?
Agora eu sei que é muito grande, porque então, a minha esposa trata com isso, e o exército está fiscalizando. Se você vender uma munição que não esteja com registro e tal, tu vai pagar o preço.
Basta ver no Rio de Janeiro até a identificação dos lotes, né?
Sim.
Que aquela munição que é recolhida após um evento
precisa dizer, perícia. Agora, eu posso dizer o seguinte: que quem paga impostos e trabalha corretamente aqui também tem uma desvantagem muito grande, porque o que tem de munição e de armas clandestinas girando aqui dentro de Porto Alegre é uma coisa impressionante.
Não só dentro de Porto Alegre,
no
Brasil inteiro.
Inteiro.
Assim, ó, nós se estima, né, que para cada arma legalizada que existe hoje com registro, existam pelo menos outras 10 armas ilegais. Ou seja, 10% do arsenal bélico brasileiro, claro, desconsiderando as armas oficiais de polícias, de forças armadas, enfim e tal, tô falando armas de pessoas, de civis, né? Então, as armas que estão em mão da população, tu vai encontrar 90% delas, estima-se, isso é uma estimativa, os estudos mostram essa estimativa, porque nós não podemos, não temos elementos para afirmar um dado como esse, mas a estimativa é de que para cada arma legal existam pelo menos 9 ou 10 armas ilegais.
E aí podemos fazer o
Milton, permite. Eu vou ter que chamar o primeiro intervalo e na volta eu retomo com o senhor. 2:22. Olha, uma bela pauta aqui que o Rock nos colocou, a segurança pública, e tratando sobre armas com quem mais conhece de armas, né? O Dempsey Magaldi e o Coronel Pafiadache, né? Eu vou fazer curso lá com o Magaldi, e aconselho a você que está aí do outro lado do rádio nos acompanhando, se tiver condições, está aposentado, está sem fazer nada, ou mesmo você que precisa, tá, usar uma arma e está buscando, faça um curso. O curso é fundamental, é importante, porque as pessoas acham que, e fizeram uma histeria na mídia, os meus colegas, como estão fazendo uma histeria também com o coronavírus, fizeram uma histeria com agora todo mundo vai ter arma. Então o pessoal da esquerda, assim, um negócio incrível. Ei, cara pálida, sabe quanto é que é para ter uma arma? Uma arma simples, tu vai gastar no mínimo, eu estou botando assim por baixo, de 7 a 10 mil reais, com documento, com licença, com curso, com munição, com arma. Não é qualquer um que vai ter a arma legal, legalizada. porque nós estamos num país com 17 mil quilômetros de fronteira seca e 8 mil quilômetros de fronteira marítima, que não tem controle nas fronteiras. Então entram armas, drogas, produtos animais, vegetais, produtos piratas, está aí.
E, em função, viu, Milton, só um parênteses nesse dado que tu deu, tá? Isso tem, esses valores aí, eles procedem, só que atualmente, em função dessa abertura e da acessibilidade que se deu às armas, nós temos hoje no mercado, o mercado oferece, né, armas com preços bem acessíveis. Hoje nós temos aí uma pistola 9mm por, na faixa de R$3.000, é, né? Então, assim, as fábricas e...
Sim, não, eu sei, R$3.000, hoje... mas aí tu coloca mais taxa, mais curso, mais tudo,
é, não,
tu vai
ele gastaria aí com essa... É, ele gastaria hoje aí entre R$4.000 e R$4.700 para fazer todos os exames.
Ah, não, eu vou buscar esse endereço aí com o Magaldi, porque então...
na Magaldi
2h24, viu, Patrícia? Deconto, R$4.500. De 2h25, vou apanhar quando chegar em casa hoje. 2h25, 28 graus a temperatura, tá valendo a companhia.
Para o Rio Grande voltar a crescer, precisamos trabalhar todos juntos. Poder público, setor privado e sociedade. Vamos incentivar os empreendedores, diminuindo a burocracia, facilitar o caminho para medidas de grande impacto. E apoiar todo o movimento que nos leve para frente com mais velocidade. Assembleia Legislativa 2020. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Atenção, você que é fã das facas Dom Cássio Selaimen e está esperando uma super promoção, ela está chegando. Dia 5 de março, na loja.domcassioselaimen.com.br.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
Está começando a fase de grupos da Libertadores. Primeiro tem o Inter, dentro de casa.
O Inter vai sair para buscar a vitória. Não é porque a gente está jogando em casa que as coisas vão vir fácil.
Inter e Universidade Católica, com narração de Marcos Couto. Na sequência tem o Grêmio em território colombiano.
Uma estreia, eles na Libertadores em casa, em frente à torcida deles. Muita dificuldade.
América de Cali e Grêmio, com o comando de Marco Antônio Pereira.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Nós, do Banrisul, pensamos e oferecemos soluções completas que facilitam o seu dia a dia, produtor rural. São linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do seu agronegócio, além de conta exclusiva, canais de autoatendimento e meios de pagamento práticos e seguros. Conte com quem entende e sabe dos seus desafios. Venha nos visitar na Expo Direto 2020 e descubra a solução mais adequada para o seu agronegócio. Aqui no Banrisul, o agro é o nosso chão.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão, Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Você já pensou em ir de Porto Alegre à Expo Direto em pouco mais de uma hora? Com o helicóptero da Unier, isso é possível, aliando ainda segurança e conforto. Ligue 051-2121-1100 ou acesse unier.com.br. Unier, voando para cuidar de você. A promoção ainda continua. Estudante na Planalto ganha 30% de desconto na compra da passagem nos guichês das rodoviárias. Agora sim, dá para viajar todo final de semana para curtir a família e os amigos. Saiba mais como receber esse desconto em planalto.com.br. Viaje mais. Viaje Planalto. Empresas de serviços terceirizados de limpeza, conservação, portaria, vigia e monitoramento podem solicitar consultoria nos assuntos de representação sindical. Acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
O SESC traz ações gratuitas de lazer, saúde e integração. As novidades da 17ª temporada dessas atividades nas casas de verão do SESC, você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Neste ano, o SESC leva muita opção para aproveitar a estação, também pela primeira vez, a Praia de Itapuã, em Viamão. E no sul do estado, na praia do Hermenegildo.
Bande Verão 2020. Oferecimento: temporada de férias de verão SESC. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 2:32, na companhia agradável do Coronel Pafiadashi, foi comandante-geral da Brigada Militar, do empresário, consultor de segurança, Dampsey Magaldi, do Grupo Magaldi, né? Grupo Magaldi, Clube de Tiro. Vale a pena, viu? Vale a pena você fazer um curso, você vai ficar bem treinado, vai ter um curso teórico, um curso prático, você vai conhecer. De repente você não quer arma, mas faça o curso. De repente você faz o curso e vai ver que vale a pena, né?
Muito interessante essa colocação, assim, você não quer arma.
Sim, mas faz, né?
Não
o curso.
Não tem arma. Então, por exemplo, eu tenho por costume, sempre que viajo, carregar arma. Eu tenho minhas armas legalizadas, eu sempre tenho que ter muito cuidado isso aí, com, né? Certeza. São registradas, não tem nada... Mas a minha mulher está ao lado. Ela, em tese, ela não atiraria. Né? E assisti alguns anos atrás, convivi com um drama familiar, uma situação terrível, quando eu servia no 8º Batalhão, que era um tempo de uma quadrilha muito pesada que barbarizou o Estado, que era a turma do Vico, né, era um outro bem alto, esse camarada que fez o assalto no litoral e culminou matando os reféns. Foi uma coisa muito triste, né? Então também era um militar que carregava a sua arma. Né? Então a pessoa que está, por vezes, o camarada é retirado do carro num assalto. E a arma fica ali. Se aquela pessoa ali, a esposa, né,
sabe usar
a arma, poderá ajudar. Se ela não sabe usar a arma, o ímpeto da pessoa é pegar a arma. Sim. E pode resultar,
pode,
né,
fazer uma besteira,
como diz,
não conhece,
exato,
né,
porque não atira. Então, às vezes, quando diz assim, eu tenho arma. Não, é quem tem arma, o ideal é que a esposa também tenha uma noção, né? Até porque eu não vou me adentrar numa área que o Magal de especialista, reconhecido, respeitado, né, no meio social e policial. Isso que é importante, camarada, né? Porque às vezes nós convivemos com especialista em segurança pública, quando vê a formação do camarada, ela era em ciências sociais, né? E aí confunde tudo.
Tem um,
né,
aqui que coordena a área de comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que agora com os penduricários recebeu R$182 mil, Marcos Rolim.
Que fez aquele trabalho, né, pesquisa ali em Alvorada. Foi uma pesquisa extraordinária, né? Que,
bom,
meu Deus do então, céu.
Cada dia nós ficamos mais sábios.
Então, o que eu diz assim? É chamar a atenção do impacto para a pessoa que não tem uma certa aproximação com a arma, do tiro.
Sim.
E com a tendência da pessoa invariavelmente levantar a arma, né, quando atira, e fechar os olhos, né? Então, eu estou falando assim, a pessoa que não atira, que de repente, né? Então, diz assim, e quem demora, dá um espaço muito grande para usar a arma em treinamento, também parece que tem que começar de zero. Porque
quem é que lhe ensinou a atirar, coronel?
Durante todo o curso na academia, nós tivemos aí desde Coronel Jordão, Tenente Jorge, Subtenente Romeu, Coronel Célio, nós tínhamos uma equipe muito forte, né, do tiro. E depois, como oficial também, a instrução segue, nós temos que... E aí já veio a nova... Esses são os da velha guarda.
Sim,
né? Aí veio a velha guarda com o novo armamento.
De quanto tempo os policiais são obrigados a fazer treinamento?
É que existe uma instrução, né, que é o treinamento hoje, né, chamava instrução. Ela tem a mensal em alguns assuntos, né? Ele tem sempre, durante todo o ano, a não ser que comece a Operação Golfinho, essas, né, tem o período de treinamento e tem uma parte que é de tiro. Uhum. Né, policial que não atira, como a pessoa, né, o cidadão, precisa atirar. Dizer, tu vais fazer o curso, perfeito?
Sim.
Mas tu não pode passar algum tempo sem praticar, porque é algo que foge da mão. E aí, lá no intervalo, nós estávamos falando sobre a estimativa de armas clandestinas, né, onde soma-se, além das armas que eu já não categorizaria como clandestinas, são aquelas armas que a gente chama de herança, né?
Sim.
Falece o avô, e naquele tempo o pessoal, especialmente no interior, tinha muita arma, né? Arma longa, né? Pistola não tinha muito, né? Mas era revólver.
Qual é a melhor arma para uma pessoa assim que não é... Para usar no dia a dia, assim? Qual é o tipo de arma assim, mais adequada?
Hoje
que não tenha muito volume, que seja uma arma que o cara possa carregar discretamente.
A arma que hoje assim, nós passamos, fizemos uma transição de revólveres para pistolas, né? Desde os anos 90 para cá, já houve uma predominância.
O senhor tem pistola ou hoje... pistola?
E revólver.
Uhum. Isso, inclusive nos Estados Unidos, assim, o backup é um revólver, né? O policial nos Estados Unidos, ele até hoje, assim, ele usa, ele tem a pistola como arma principal, mas tem o revólver como um backup, tá? Uhum. Por quê? Porque é uma arma suplementar, tá? Que pode ser utilizada numa situação
pra
de emergência.
Mim, assim, agora,
para uma arma
adequada?
De porte, para uma arma para o civil, hoje nós recomendamos, em geral, o que mais se usa hoje é a pistola, tá? Num modelo compacto, de um calibre eficiente, porque hoje, antes, até o ano passado, então, antes do governo Bolsonaro, nós tínhamos acesso para o civil, no máximo, ao calibre 380, né? E hoje o civil já tem, em loja, ele pode adquirir o calibre 9mm, 40, 45, então ele tem esses calibres que eram considerados maiores, que hoje a legislação...
E é automática?
Não, são automáticos, né? Então, se tu tiver numa pistola de pelo menos 12, 15 tiros com essa... munição e calibre adequados e tal, e uma arma portátil é aquela arma que pode ser carregada contigo na cintura, que não vá ter não vá produzir assim um grande volume, um incômodo, que tu senta e ela te incomoda, ela te espeta.
Posso carregá-la embaixo do braço
depende do coldre, ter um coldre axilar, tu pode ter um coldre de costas, tu pode ter um coldre de perna, tu pode ter um coldre de cintura, né? E isso vai depender exatamente, Milton, do teu treinamento, tá? Porque assim, como tu te adapta e como tu faz o uso da arma e a forma
é melhor
que tu emprega,
pegar ela por baixo, por cima, pela cintura.
Vai depender.
Tu aprende na escola também.
Claro,
do clima, por exemplo, no verão.
O clima, se tu tá com um paletó, sim. Se tu tá com um suéter,
tá,
né?
Com ela na calça aqui embaixo.
Daqui a pouco tu tá com uma bermuda, então tu vai ter um cinto, né?
Mas a arma, a arma mais vendida hoje é essa, então, Magal, já...
Hoje eu vou te dizer assim, a arma mais vendida hoje é a 9mm G2C da Taurus.
9mm?
9mm G2C da Taurus.
G2C da
Por quê?
Taurus.
Porque ela é uma arma, que hoje ela é campeã de vendas. Sim. Por quê? Porque além de ela te atender no requisito eficácia balística, que é um calibre 9mm, né, ela te atende na dimensão compacta, leveza, né, e preço. É uma arma hoje vendida
Quanto
na faixa...
Quanto custa uma arma dessa? Hoje.
Na faixa de R$3.100. R$3.100 uma pistola 9mm. Tá?
Uma pistola 9mm automática.
Automática, tá?
Olha
capacidade
só, tá bom preço, né?
Com dois carregadores.
Preço. E aí eu vou gastar R$3.000 com a 9mm e vou gastar mais o que de documentação? Mais R$1.000?
Tu vai gastar assim, se tu considerar
taxas,
o teu investimento, tá, por que que se chega nesse cálculo? Porque tu inclui nisso o quê?
Sim.
Um curso de tiro, tá? A tua filiação ao clube de tiro, o teu registro como atirador no exército, para tu ser um praticante com o CR, para ter direito à guia, a porte de arma, a transporte, a direito a importar armas com... Porque assim, uma das coisas que o atirador tem direito que as pessoas não sabem, o grande público não sabe, e que é uma grande diferença, é que a taxa de importação para ti, que é um cidadão, é de 150% sobre armas e munições. E a taxa do cidadão, para aquele que é filiado a um clube de tiro, que ele é desportista, atirador, a taxa dele baixa de 150% para 60%. Então, essa arma que ele importa, esse equipamento que ele importa, ou a munição que ele compra, ela vai ficar extremamente mais em conta. Às vezes ele tira R$2.000, R$3.000 de diferença no preço de uma arma que ele fez a importação como atirador. Então, lá no final, ele vai ter um ganho com isso. Tá? E o que, claro, no início ele tem que fazer um investimento. Por quê? Porque ele tem que fazer um curso, ele tem que se filiar num clube. Então, tu bota aí R$1.100 do curso, R$700 de uma filiação do clube, tá? Já te dá aí R$1.800, tá? E mais as taxas de exames, que é R$80 o teste de tiro e R$220 o exame psicológico. Tá? Tu vai gastar aí na média de uns 2.000 e pouco, né? Entre todos os teus exames e os teus registros.
E mais a arma.
E mais a arma, 3.000, que vai te dar 5.000 e poucos
reais. Tô dentro, vou comprar uma arma para mim. Agora, Magal, vou lá com o curso. Vou lá, não tenha dúvida.
Isso tudo não precisa ser à vista, não precisa ser desembolsado. Pode ser a arma, por exemplo, tu pode comprar em 6 vezes no cartão de crédito.
Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos a Expo Direto com o Guilherme Milman, em seguida o RB News. Vamos lá, Guilherme Milman, direto da Expo Direto.
Muito boa tarde, Milton. E a estiagem que atinge o Rio Grande do Sul desde o mês de dezembro provocou uma queda na produtividade das safras de verão deste ano. Em um balanço divulgado pela Mater na manhã desta terça-feira, na abertura do segundo dia da Expo Direto Cotrijal, os números baixaram em relação à sua expectativa em todas as safras analisadas. A queda que chamou mais atenção foi constatada na produção de soja. A expectativa era de mais de 19 milhões de quilos produzidos, mas o número registrado foi de cerca de 16 milhões, o que representou uma queda de 16%. De acordo com o presidente da Emater, Geraldo Sandri, a chuva não deve ter presença constante nas lavouras e, portanto, não há uma perspectiva de melhora nos próximos meses. Com isso, o que hoje é uma estiagem pode se tornar uma seca.
Temos aí uma preocupação que se agrava um pouco agora, né? Em especial daqui para frente, porque a estimativa aí de chuva, né? A perspectiva de chuva é muito pouca agora, a partir de agora, e nós já temos aí uma perda, digamos assim, efetivada, concretizada, já preocupante.
Para buscar alternativas, o governo do estado pretende intensificar programas de auxílio ao produtor rural, como o Promilho e o programa Forrageiro. Mas o secretário estadual de Agricultura, Covatti Filho, destaca que é necessário desburocratizar o processo de obtenção de créditos para ajudar os pequenos produtores na recuperação econômica.
Esses processos, eles podem sim ser diminuídos e ser menos burocráticos, porque hoje, se o produtor for numa instituição financeira pegar uma linha de crédito para ter uma irrigação na sua propriedade, ele precisa desse licenciamento ambiental. Então, com essa revisão dos processos, a gente tende a diminuir a burocracia, mas claro, sempre preservando o meio ambiente, mas com essa diminuição da burocracia a gente acelera o aumento da área de irrigada no Rio Grande do Sul.
Cobertura da 21ª Expo Direto Cotrijal é com o sistema Ocerg Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã. Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. E o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande mais competitivo. Volto contigo, Milton. RB News.
Destaque vem de Brasília com a repórter Natália Pazzi.
Continuam as negociações no Congresso em busca de um acordo para a queda de braço com o governo pelo controle de 30 bilhões de reais do orçamento. A sessão conjunta com deputados e senadores em que pode ocorrer a votação deve acontecer ainda nesta terça-feira. Segundo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, segue em aberto eventual partilha dos 30 bilhões em disputa. Ele afirmou que o Planalto deve enviar ainda hoje aos parlamentares um projeto de lei esclarecendo o funcionamento do chamado orçamento impositivo.
O Corpo de Bombeiros divulga que 45 pessoas estão desaparecidas após os deslizamentos de terra que aconteceram na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O quadro se dá devido ao forte temporal que atingiu a região. A Defesa Civil do Estado já registrou a morte de 13 pessoas. No Rio de Janeiro, a informação de Pedro Antônio Guimarães.
A Prefeitura do Rio demoliu construções irregulares na Muzema, na Zona Oeste Carioca. Agentes de diversas secretarias da Prefeitura tiveram apoio da PM e da Guarda Municipal para a ação. Moradores chegaram a fazer protestos na região em frente ao condomínio Figueiras do Itaingá. 5 prédios até agora foram demolidos dentro do condomínio. Na comunidade, 2 prédios desabaram em abril do ano passado, deixando 24 mortos. Em janeiro, mais de 60 famílias tiveram que deixar os apartamentos após uma decisão judicial em julho do ano passado.
2:47.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, Telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
Agora uma notícia que vai impressionar não só quem entende de carro. A Kia Sun Motors apresenta o Kia Rio. Para atender o segmento do hatch com motor 1.6, com o conforto e segurança da linha Kia e com 5 anos de garantia. O Kia Rio está na Kia Sun Motors. Então, se você tem o sonho de ser o dono daquele modelo do momento, aquele que passa na rua e todo mundo fica falando, o Kia Rio é o seu carro. Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
Quem reinventa a vida no campo merece um banco que pense diferente. Visite o stand do BRDE na Expo Direto Cotrijal e venha conversar sobre agronegócio e inovação. O BRDE financia projetos de irrigação, armazenagem e energias renováveis. Esperamos sua visita de 2 a 6 de março em Não Me Toque. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Chegou o T-Cross, o novo SUV da Volkswagen. Parque Assist, controle eletrônico de estabilidade, motor TSI, Active Info Display, teto solar panorâmico, interior exclusivo, manual cognitivo, aplicativo VW Connect, Driving Mode Selection, câmbio automático, roda, farol e lanterna em LED, ambient light e muito mais.
Faça o test drive do T-Cross na Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Venha conhecer o T-Cross, mais que um SUV W. No trânsito desse sentido à vida.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Horas 52 minutos, temperatura 28 graus. Muito obrigado pela audiência. Uma tarde linda, belíssima tarde de terça-feira. Tem futebol, o pessoal já se movimentando ao redor da Avenida Beira Rio, ali do estádio do Internacional, do Esporte Clube Internacional, que tem Libertadores da América. O jogo é cedo, 7 horas da noite. Depois, às 9h30, tem o jogo do Grêmio, direto da Colômbia. Aqui nos estúdios da Bandeirantes, nesta tarde, recebendo com muito prazer o Coronel Pafiadashi, que foi comandante-geral da Brigada Militar, e o empresário, consultor de segurança pública, conhece tudo sobre segurança pública, o Dempsey Magaldi. Como é que surgiu o Dempsey? Como é que foi essa aí a família?
A origem do meu nome foi daquele lutador de boxe, Jack Dempsey, na época, nos anos...
Teu pai e a tua mãe?
É, o meu pai acompanhava.
Acompanhava, isso. E aí?
E aí ele olhou e disse, olha, o guri vai ser um lutador aí.
Então vamos botar o Dempsey.
Realmente o lutador aí veio o Dempsey. Né?
Que legal.
Nos Estados Unidos, sempre que eu vou aos Estados Unidos e tal, é muito, vamos dizer, não há dificuldade nenhuma na pronúncia, né? What's your name? Dempsey! Não, Dempsey, tal. Dempsey. Não precisa aqui, tem que soletrar, tem que repetir, a pronúncia não é muito pro ouvido nosso aqui.
Bom, vamos seguir na nossa pauta aqui, falando sobre a segurança pública, falando sobre armas, enfim, eu acho que isso aí é muito importante. Eu disse ontem no nosso telejornal aqui da Band, da televisão, Band Cidade, né, que as pessoas lamentavelmente perderam, né, o direito de andar nas ruas, nas avenidas, nas praças, de frequentar um restaurante e, inclusive, na despedida de um ente querido, porque estão assaltando até velório. Até os velórios estão sendo assaltados. Hoje em dia, o negócio é o seguinte. E aí eu digo que aquele discurso, sabe, batido, a educação, porque tem que... o coitado, a sociedade é responsável por isso que está acontecendo, enfim. Esse discurso a mim não me serve, porque eu não conheço nada de segurança, mas eu sou um cara que leio muito e busco informações com quem conhece, por exemplo, como os dois aqui que estão, os nossos convidados, o Dempsey Magaldi e o Coronel Pafiadash. Agora, de uma coisa eu tenho absoluta certeza, ninguém me tira isso, que o grande problema da criminalidade é uma palavra só. Chama-se impunidade. Porque a polícia faz um trabalho extraordinário, sem condições, sem logística. A polícia vai, prende, vai, faz, acontece. E aí o processo ideológico que invadiu Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. E aí toma decisões que nós ficamos perplexos. Por exemplo, para puxar essa pauta com os senhores que são especialistas, eu, há 3 semanas atrás, eu quase caí da cadeira quando chegou uma notícia aqui para mim que a terceira vara criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que, a partir de agora, bandido que trocar tiro com policial e que não mirar no policial... não é crime e não vai preso. Como é que eles vão saber se o bandido está mirando ou não está mirando no policial numa troca de tiros? Eu nunca vi um negócio
igual. Tem que, sempre que faz essa referência, chama o outro lado do desembargador da questão que trata a arma, como instrumento de trabalho. Então, diz assim, soma esses dois, realmente... tem que causar perplexidade. Desculpe interromper, mas que eu falo numa, eu falo noutra. Tu estava com essa boa prática aí de chamar as duas, que vale a pena, porque a população tem que se espantar com esse tipo de coisa.
O bandido trocando tiro, pelo fato de trocar tiro com o policial, para mim já é um crime. Agora, se ele não mirar, não acontece nada. Mas eu nunca vi isso também.
Mas isso é um absurdo, porque eu que já fiz cursos fora, no exterior, fora do Brasil, a gente vê, a palavra do policial, o testemunho do policial, o depoimento do policial, a versão, o que o policial apresenta, o policial parte do princípio que ele é a autoridade e que ele está cumprindo o seu dever. Agora, no momento em que o poder público fragiliza a atividade do policial, colocando sempre o trabalho dele sob suspeita, ou seja, em vez de desconfiar a boa-fé aqui no Brasil, é do bandido e não do policial. Não, o senhor está dizendo, provavelmente o bandido tem a razão, então não deixa o policial apontar a arma para ele. Então, assim, está se invertendo os valores, está se tratando o policial como o bandido. Ele parece que é o protagonista da situação, assim. Quando o protagonista é aquele que ofendeu, que ameaçou a sociedade, ameaçou a comunidade toda, ameaçou a autoridade, desafiou a autoridade policial. Então tem que ser dado, pelo contrário, credibilidade à autoridade policial numa abordagem, porque está fazendo aquilo ali em nome da defesa, não de si próprio, mas a defesa da sociedade, né? Eu tive conhecimento de um caso aqui, não sei nem se foi na época, porque isso faz bastante tempo, mas acho que não foi na época que o Coronel Pafiadash era comandante, né? Eu não lembro exatamente o período. Mas nós tivemos um caso bem curioso aqui, que eu tive conhecimento através do relato do policial que trabalhou nessa... que trabalhou nessa ocorrência. Na Rua da Praia, de frente à Caixa Econômica Federal, uma senhora foi assaltada, né? E o brigadiano que estava ali de plantão, né, ali fazendo a segurança preventiva, né, percebeu e correu vários quarteirões e conseguiu deter esse bandido com a bolsa, recuperou a bolsa da mulher, da senhora lá, e levou até a mulher, algemou o bandido, levou ele até lá e tal. Foi um trabalho, né? Bom, e aí chegou e disse: olha, agora a senhora precisa me acompanhar até né, na época era área judiciária, né, fazer os trâmites legais, aí o flagrante e tal, fazer o... Bom, aí ela, a senhora olhou assim e disse, olha, mas se vê que ele é um bom rapaz, é um bom menino, acho que ele não vai mais fazer isso e tal. Sim, mas nós precisamos homologar o flagrante aqui, a senhora precisa me acompanhar. Não, eu não vou acompanhar, não vou depor contra ele, não tenho nada contra ele, é um bom rapaz. Bom, muito bem, o brigadiano não teve outra alternativa, disse, olha, se a senhora não vai levar a termo essa ocorrência, eu sou obrigado a liberar o rapaz aqui, porque eu não, se não tem vítima, eu não tenho crime aqui para registrar, né? Embora tenha havido flagrante, a prisão em flagrante, mas eu não posso homologar. Muito bem, aí o que aconteceu depois disso? O brigadiano pegou e disse assim, olha, eu vou soltar o rapaz aqui, ele pode assaltar outra pessoa aqui, né? E vai, só que eu não posso fazer nada. Muito bem, o que aconteceu? Ele soltou o rapaz, a senhora disse embora. A senhora caminhou meia quadra e ele bateu a bolsa dela. Novamente, levou a bolsa e o celular dela. E o PM ficou olhando, e a população, que não entendeu o que passou anteriormente, disse, mas olha lá, o brigadiano não vai fazer nada, não vai prender a mulher, olha lá, o cara está roubando a senhora lá e tal. Eu disse, não, não posso fazer nada, porque ela não quer depor contra esse cidadão, ela não quer depor, ela não quer registrar a ocorrência contra ele. Então, e aí ele, infelizmente, claro, não pode fazer. Então, veja bem a situação, muitas vezes, que é colocado à autoridade policial, que é questionado. Então, nós não podemos questionar dessa forma.
Aí o senhor me desculpa. Aí eu vou dizer uma coisa. Aí faltou autoridade policial para mim. Porque se eu sou policial ali, mesmo que eu pague um preço caro, a senhora vai, sim. A senhora vai entrar na viatura junto comigo, com o bandido. E se a senhora quiser fazer queixa para o meu superior, a senhora vai fazer. Mas eu estou aqui para cumprir a lei. E ele é bandido. Ele assaltou a senhora. A senhora é vítima. A senhora vai ter que ir. Ah, não tem. Ela vai... Ela ia.
Dizer assim, isso dela, como dizia o teu amigo, o ideal seria que assim o fosse, mas também o camada também não vai arriscar a pele dele, porque ele tem que... Ele responde pelos seus atos e a pessoa tem o livre-arbítrio, a liberalidade de dar seguimento ou não. Né? Se ela acha que ela pode dar as costas para o Estado, porque, na verdade, ela deu as costas para o Estado protetor. Exatamente. Né? Então, o que chama atenção e tem sido muito comentado nas redes, especialmente naqueles grupos aí de que tratam da questão de segurança, questão de... Né? É o que tem... Assim, ó, o policial, vamos tomar assim, o policial de rua, né? Não vou... Mas vamos dizer, o brigadiano, né, que está na rua, ele é 24 horas a brigada está na rua, está disponível, é um serviço disponível, né, com poderes, deveres de atuação. Então, na verdade, ele é o Estado, enquanto a maioria de outros poderes, né, adormece em berço esplêndido com plantões que muitas vezes se negam a assinar um mero documento para uma criança viajar, porque tem que ser no outro dia, né? Isso aconteceu comigo. Eu era comandante e minhas filhas eram 16 anos. E aí eu fui e digo, bom, como amanhã era um feriadão, assim, eu vou ali no plantão. E a juíza diz, não, o senhor não leva mal, o senhor não posso assinar hoje, porque amanhã o senhor tem que vir no horário tal. Ele diz, só que amanhã eu trabalho, né? A senhora sabe, comando a brigada, a gente tem... E eu queria evitar de ter que me ausentar das minhas... Então, mas quer dizer, a polícia, regra geral, e a própria polícia civil, que tem os seus plantões, tem as suas buscas em horários variados, é o Estado. É o Estado que, nesse momento, nesse vazio dos demais entes, né, ele é o que protege, é o que cuida, é o que zela, né, é o que interdita, é o que impõe. Mas logo em seguida, no clarear, né, quando o sol está a pleno, ele é minimizado. Ele passa a ser apenas um agente questionável, né, nas suas atitudes. É alguém que está tolhendo a cidadania numa compreensão equivocada da cidadania. É uma cidadania de direitos e não uma cidadania com deveres, com obrigações. Né? E nós estamos aí nos permitindo com esse tipo de coisa e algumas consequências irão advir disso aí.
Muitas.
Por quê? E a principal graves. Delas é o seguinte, é bem como retratas aí, né? Como o Dempsey, ele retrata. Na primeira vez, eu vou atuar. Sim. Na segunda, lá no seu, no, na, na, na sua, no seu sentido de respeito, de autoestima, diz assim, bem popular. Eu não sou o palhaço para estar fazendo um papel, né, de tolo. Né? E digo mais, eu em qualquer circunstância não geraria qualquer reprimenda para esse policial.
De forma alguma.
Não pode ter qualquer tipo de reprimenda. Mas não, mas ele deve atuar. Não, mas se a pessoa já se manifestou, que não tem interesse. E não é incomum esse tipo de coisa, de muitas e muitas vezes em alguns ambientes, né? Que nós estamos sempre dizendo aqui, não, porque é pessoal de periferia, porque lá tem trabalhador, porque não sei o quê. Vai lá fazer uma busca. Vai lá fazer um... Vai, sobe ali. Eu não vou citar aqui para não constranger, porque por evidente, né? Muitas e muitas pessoas moram onde não gostariam de morar. Moram, residem, onde se sente constrangida, onde vê, olha com um olhar muito triste para os seus filhos, de estar numa condição econômica de ter que ladear, de vizinhar com o crime. Que, com crime, com criminoso, com delito, com tráfico. Né?
Eu acho muito perigoso, coronel, sempre que se faz, em qualquer nível da sociedade, em qualquer padrão social, que se crie estigmas, né, de que o pobre é isso, de que isso. O negro é aquilo, de que o magro é isso. Eu acho que não existe, né, essa, na minha concepção, pelo menos no meu conceito, né, somos todos irmãos, somos todos seres humanos, somos todos pessoas merecedores e credores de respeito e credibilidade, até que nós comprovemos em algum momento não merecê-los. E não, então assim, ó, a polícia não tem que tratar com truculência,
não,
ou abordagem não, porque não. A pessoa é negra ou é pobre ou é isso, não. Ou é aquilo, de forma alguma, não. Tem que ser tratado com respeito, com dignidade. Isso é o que eu defendo. Agora, nós não podemos discriminar, o fulano, bom, mora lá naquele morro.
Não, lá mas lá que eu estou dizendo.
Cheio
lá,
de gente honesta. Mas
exatamente. Né? E eu, como digo, eu sempre digo, sempre respeitei as pessoas e sempre meus subordinados, eu fui um privilegiado, né, na qualidade dos meus subordinados. Sempre eu convivi com subordinados que não me decepcionaram assim nessa questão, até porque se o comandante não é arbitrário, se ele não é truculento, claro. Por evidente, e coíbe posturas dessa natureza,
o respeito tem que vir de cima para baixo também,
exatamente,
né,
e até o exemplo, e eu, como sempre digo, sempre observei meus superiores, sempre fui assim também aquinhoado com grandes exemplos, né, de verdadeiros cidadãos, né, e eventuais deslizes, a justiça culminou em cumprir o seu papel. Mas voltando, quero dizer o seguinte, então diz assim, mas o fulano lá subiu o morro, foi na Vila Tal e buscou. Invariavelmente, a brigada é apedrejada em alguns lugares, assim, quando vai buscar, quando prende, por chamado de moradores. Né? Então, aí que vem a reação, porque primeiro tem que cuidar daquele patrimônio que ele está conduzindo, né? Desde sua arma à viatura, porque uma viatura fora de serviço é um prejuízo enorme para a população. Né? Então, esse tipo de coisa. Mas ele continua sendo Estado naquele local e precisa ser respeitado e envidar todos os esforços, né, para serenar os ânimos, para que a lei seja cumprida. Bom.
Agora, esse ponto aí, coronel, que eu acho que o Milton tocou no ponto, no calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, da questão, tá? Que a questão não se remete assim, nós falamos muito sobre a eficácia ou não, a operacional do trabalho policial. Eu acho que a brigada que está na linha, que é o para-choque, né? Que está lá no, na linha de frente, que é o primeiro conflito, chama a brigada. Bom, então, Só que a brigada ela tem uma coisa que nós temos que olhar lá para trás, que eu acho que é o ponto que o Milton chamou a atenção aqui. A legislação, né? A impunidade, né? Então, o que, que acontece aí? Se a legislação, se o policial não tem uma legislação que lhe dá amparo, né? Que lhe dá respaldo para o cumprimento do seu dever, de fazer o seu serviço, de fazer cumprir a lei, né? Com tantas
exigências
e burocracias,
é, mas nós permite temos assim.
Que operar na cabeça dos políticos lá que do fazem legislador. A legislação.
Não, mas, né? Mas também de quem interpreta.
E lei. De quem interpreta.
Porque hoje exato, há uma... sim, nós temos que buscar os sim, antecedentes claro. Do que nós estamos colhendo. Claro. Né?
Sim.
Porque se assistiu muitas mudanças vamos botar assim 25 anos para cá, tá? Muitas mudanças de interpretação, de imposição de modus operandi, notadamente da polícia, de vulgarização da ação policial, de menosprezo da ação policial, de falta de comando da autoridade governamental sobre algumas polícias que viraram, que atuaram de forma corporativa no Brasil, especialmente o Rio de Janeiro. Né? São Paulo, nós não podemos fazer esse tipo de acusação, porque São Paulo é uma polícia militar, tu fala polícia militar, tradicional, e que mantém institutos assim que atravessam séculos. E eles se mantêm incólumes e respeitados. Né? Nós aqui na Brigada Militar, nós convivemos com governos, né? Que de alguma forma, não de retirar a autoridade, mas de contribuir muito para tirar a legitimidade da ação policial. Né? É como se a ação policial firme ela representasse que abuso. Fosse uma agressão à tal de cidadania, que é essa que nós falamos. De... Bom, mas isso, se nós olharmos, ele é um processo mundial que o Brasil recepcionou e favoreceu um segmento, notadamente de esquerda, né? Porque ele precisava fazer a cooptação dos ditos pobres e desvalidos, que eram, então, alvo da polícia, como se e somente se fosse esse somente o alvo das polícias. Até porque, aí que entra a questão política, porque o crime não é um privilégio de classes. Não. Porque
todas as classes.
É que nem droga. Droga não é cativa das classes menos favorecidas. A droga, ela está na sociedade, né? E onde, dentro da cadeia lucrativa do crime, né? Nós vamos encontrar pessoas até mesmo insuspeitas, certo? E até pessoas que têm uma grande preeminência no seio da sociedade, pessoas que conseguem chegar às casas legislativas com expressiva votação, ou por ser, ou por ser... ser patrocinada por algo, digamos que nada legal, nada correto, nada legítimo. Então diz assim, ó, então tem uma situação que deu passagem para quê? Bom, nós temos que fazer com que a polícia ela sofra um capite diminute, que ela seja esvaziada, que ela não tenha a força e o poder. E aí nós convivemos com uma apropriação do Estado, notadamente pela sua parte mais visível, que é a polícia. E aqui, no Rio Grande do Sul, governo Olívio Dutra, foi um marco lamentável nesse tipo de coisa, com questionamentos das questões internas disciplinares, e hoje nós estamos vendo lá o que aconteceu lá em cima. É sintomático.
Certo.
E, estranhamente, o governador do PT não quer anistiar os camaradas, que eu acho que, dentro de uma questão legal, de uma questão moral, de uma questão ética, todos nós sabemos das consequências dos nossos atos. Ninguém era analfabeto, ninguém era despido de inteligência, ao ponto de saber que a consequência, né, de uma insurreição dessa natureza não se tem um preço a pagar, né? Mas, interessante, aqui no Pago é diferente. Se permitia tudo e mais um pouco. Se buscava se retirar a autoridade disciplinar numa agressão muito grande à hierarquia, como se nós pudéssemos funcionar com plenárias dentro dos quartéis e de que subordinado decidisse. Na estrutura vertical, subordinado não decide. Quem decide é o topo. E os movimentos são do topo para a base. E ninguém é obrigado a se submeter, porque, diferentemente do serviço militar obrigatório, ser policial militar é uma opção com regras postas, né?
Eu fiz uma pergunta, coronel, uma vez que eu fui questionado, todos os nossos ouvintes aí devem, a maioria deve lembrar desse episódio do HCR, lá onde veio um confronto entre a brigada militar ali e aqueles marginais, os bandidos, e culminou na morte dos marginais, felizmente, ali. Inclusive estive pessoalmente lá na condecoração daqueles heróis brigadianos que enfrentaram aquela situação. E na época, aquilo ali, o Marcos Rolim, mesmo, foi um deles, defensores de direitos humanos e outros tantos aí, entrevistados. Eu fui um dos entrevistados naquela época a respeito do procedimento, da conduta com a arma em relação aos policiais, em relação àquele fato, né? E alertado até pelo repórter que me fez as indagações, ele me colocou, disse: olha, o que tu precisa rebater, ou que as questões estão sendo apresentadas aqui, é que esse fato aqui está sendo tratado como uma execução, como um abuso de autoridade, porque o pessoal de direitos humanos estão dizendo que o policial executou e tal, de uma forma covarde, uma forma muito... Bom, então eu disse assim...
Em verdade, fizeram uma inferência, porque eles não estavam lá, não assistiram os movimentos corpóreos,
O que eu disse, coronel? Disse assim, ó, se eu analisar essas tuas imagens aqui que tu tá mostrando isoladamente, sem nada, e nem antes e nem depois, né, eu vou dizer: bah, mas que covardia. Eu acho que todo mundo vai concordar aqui, se olhar só essa imagem aqui estancada. Agora eu vou te perguntar uma coisa: tu já esteve numa linha de frente, num tiroteio, com a bala cruzando, tu já deu uma ordem de prisão para um cara que tá puxando uma arma e atirando contra ti, o parceiro dele, tu tá no meio de um fogo cruzado, tu tens um tiroteio, tu tá num confronto. Então, no meio do confronto, quem está no meio do confronto, tu não tens atenção, alto lá, o senhor baixa a arma, porque senão eu vou atirar no senhor. Não tem como se cumprir essa formalidade.
Bandido, regra geral não se entrega.
Claro,
regra geral não se entrega.
E se ele está atirando...
Tá fuga até o último momento.
Não tem outra conduta a ser adotada diante de um fato gravíssimo e de ameaça à autoridade policial e aos comandos todos. Cuidado. E digo assim, e de mais a mais, o comando, a iniciativa do confronto partiu dos bandidos e não da polícia, né?
Então,
houve, né, Milton, só fazendo houve uma situação ali que seria o desrespeito à autoridade policial, claro. E que o governo Sartori na época aí homenageou muito bem e aplaudido por toda a sociedade, que aplaudiu a ação policial de pé, né? Porque as redes sociais pularam, saltitaram, enaltecendo, né, sobejamente, a atitude e o heroísmo dos policiais em enfrentar aquela situação. Agora, só sabe isso, coronel, quem está ali, na linha de frente.
Quis unir no ouvido
a bala.
Tem uma marca no corpo, né?
Exatamente. Né? Agora, de uma cadeirinha, sentadinho, né, dentro de um escritório, analisar aquilo ali de forma de só, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
3 horas e 17 minutos, eu perguntei para o ministro Marco Aurélio Mello aqui, no programa Repórter Bandeirantes à noite, eu perguntei para ele, digo: ministro, me explica o seguinte, de que maneira a Vossa Excelência decide quando um policial vai algemar alguém ou não? O senhor que está em Brasília, no seu gabinete, na Suprema Corte. De que maneira? Como é que o senhor vai decidir quando que... Porque foi uma súmula, depois que o Jader Barbalho desceu algemado na cidade de Belém do Pará com aquele caso da Sudã, 20, 30 dias depois surgiu a famosa súmula no STF das algemas, né? Que não poderia algemar assim qualquer um, a qualquer momento, enfim. Ele não conseguiu me responder e nem tem como responder.
Ele só disse que nem todos são iguais perante a lei.
É uma disfarçatez, isso é uma vergonha. Como é uma vergonha isso aqui que está chegando na tela? Pois, dona Marisa Letícia, A senhora está aí, né? Que Deus lhe abençoe. Porque ele está aqui, Dona Maria Letícia. Continua igual, Dona Maria Letícia. Ele continua igual. Aquele tempo que ele traía a senhora, enfim, e tal, e ele continua igual. Agora, só sabe o que ele está fazendo aqui, Dona Maria Letícia? Ele anda pela Europa com a Dilma e a Janja. Ontem ele recebeu o título de cidadão de Paris, Dona Maria Letícia. E agora, senhora, sabe o que eles estão querendo fazer? O advogado entrou aqui agora. E o Ministério Público está em cima, impedindo. Sabe por quê, Dona Maria Letícia? Eles querem, a defesa alegou, do espólio, alegou que o bloqueio acarretará sérios e irreversíveis prejuízos à dignidade e à própria subsistência dos herdeiros e sucessores do recorrente espólio, estando eles impedidos de fazer frente às despesas básicas, como custeio de escolas, planos de saúde e alimentação. Ah, Dona Maria Letícia,
quantas gerações,
pena que a senhora não está aqui para me responder o que eu ia lhe perguntar, Dona Maria Letícia. Mas talvez ele, Luiz Inácio, possa me explicar um dia de que maneira a senhora conseguiu deixar 12 milhões na caderneta de poupança. A senhora trabalhou bastante, Dona Maria Letícia, aqui nessa passagem terrestre, hein? Meu Deus do céu.
Que poupança, né?
Que poupança. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Direto Cotrijal, de 2 a 6 de março em Não Me Toque. Patrocínio Banrisul e Intacta 2 Extend. Realização Cotrijal.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Olá, campeões! A Courotec oferece o que há de melhor em revestimento de couro para automóveis. Qualidade, durabilidade, conforto e praticidade. 20 anos de tradição no mercado. Ligue agora, 3343-8333 ou conheça mais sobre os nossos produtos acessando o facebook.com/courotecrs.
Agora na Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolin. Oferecimento Courotec, qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. E Kia Sun Motors. Kia Sun Motors. Visite e faça um test drive na nova Sportage.
Olá, campeões! E os fãs da Fórmula 1 poderão assistir neste mês de março um documentário sobre a vida do piloto argentino Juan Manuel Fangio, feito pela Netflix. Fangio, o rei das pistas, foi produzido e filmado na Argentina e mostra a saga do pentacampeão mundial de Fórmula 1. O filme busca compreender o que leva os pilotos a arriscarem suas vidas em carros que desenvolveu as mesmas velocidades quase que dos modelos atuais, mas com poucas condições de segurança. Lembrando que Fangio estreou na categoria em 1950, aos 39 anos, e defendeu as equipes Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Fecoagro RS na Expo Direto Cotrijal, 31º Fórum Nacional da Soja. Dia 3 de março, terça-feira, a partir das 9 da manhã, no Auditório Central do Parque da Expo Direto, em Não Me Toque. Inovações e mercado em debate. Informações e inscrições no site www.expodireto.cotrijal.com.br. Organização Fecoagro RS e Cotrijal. Apoio CCGL. Termasa Tergra.
Desafio Novo Onix na Chevrolet Giardini. Desafiamos você a encontrar no mercado a disponibilidade do Novo Onix como você encontra aqui. E mais, com micro parcela a partir de R$ 599. A Chevrolet Giardini é a revenda que tem o carro mais vendido do Brasil em todas as versões e cores. Pensou Onix? Lembrou Chevrolet Giardini, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos da história, cultura e beleza para serem admirados. No segundo salão, que começa no início do século XX, você verá década por década e focando os pontos mais fortes e mais significativos. No centro deste salão, o museu homenageia Lady Di, a princesa de Gales com seus vestidos que foram adquiridos em leilão em Nova York e por quanto foram arrematados. Museu da Moda de Canela, estrada de Gramado a Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
Você sabia que estimular os cinco sentidos atrai e retém muito mais os seus clientes? É isso que Irã Marcon, renomado consultor de imagem, vai discutir no Varejo Experience 2020. O encontro está marcado dia 26 de março na sede Cindy Lojas Porto Alegre. Associado tem desconto exclusivo. Saiba mais em cindylojaspoa.com.br.
Atuar com a autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O Ritter Hotéis, localizado em frente à rodoviária de Porto Alegre, possui centro de convenções com a estrutura completa para o sucesso de seu evento. São 20 opções de espaços para eventos sociais e corporativos, com capacidade para mais de 1.000 pessoas, além de estacionamento no local. Serviços de hospedagens e alimentações. Torne seu evento memorável no Ritter Hotéis. Acesse ritterhotels.com.br.
Vem aí a 21ª Expo Direto Cotrijal e a cobertura completa da maior feira de agricultura de precisão do país. Você acompanha na Rádio Bandeirantes Porto Alegre as novas tecnologias para o agronegócio e tudo o que acontece em Não Me Toque a partir do dia 2 de março. Oferecimento Sistema Ocergues Sescop RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã. Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 30 minutos, últimos 30 minutos do nosso encontro desta tarde na companhia agradável do Coronel Pafi Adachi, do empresário consultor em segurança pública, Dempsey Magaldi, né? São os nossos convidados. 28 graus a temperatura em Porto Alegre. Já vou fazer uma rodada rápida aqui, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992010949. Tem futebol daqui um pouquinho, já a equipe chegando aí a partir das 16h para a cobertura completa da Libertadores da América com o Internacional e o Grêmio nessa noite de terça-feira. Vamos à Expo Direto e voltamos em seguida. Aqui com os nossos convidados.
Milton, estamos falando muito aqui na Feira Expo Direto Cotrijal sobre os efeitos da estiagem na produção do campo, né? E muitos produtores rurais acabam sofrendo com essas perdas, inclusive podem entrar em crise. O que muita gente não sabe é que esses produtores rurais podem entrar com um pedido de recuperação judicial. Eu estou aqui com o advogado, especialista em recuperação judicial, Guilherme Caprara, que vai nos contar um pouco, afinal, por que que é importante esses produtores que estão com dificuldades financeiras terem o direito de poder entrar com essa recuperação judicial. Guilherme, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, demais ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer muito grande estar aqui em visita à Expo Direto Cotrijal, lugar onde eu encontro não só amigo, mas também clientes. E esse tema realmente é um tema bastante recente, bastante novo, e que traz aí aos produtores rurais, de certa forma, uma segurança que até então não se tinha, né? A recuperação judicial é uma ferramenta prevista aí na nossa legislação que socorre as empresas e os empresários em dificuldade, mas que, ainda que passem por esse motivo de dificuldade, tenham na sua atividade, né, o sustento e a viabilidade para que se mantenha desde que haja aí uma reestruturação dessas obrigações. Até então, até meados de novembro de 2019, a matéria era bastante controvertida, mas nós tivemos aí, para nossa grata surpresa, uma mudança significativa no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, no sentido de possibilitar a esses produtores rurais, ainda que não fossem inscritos na junta comercial por mais de 2 anos, né, se socorrer dessa ferramenta. Essa é uma matéria que vem sendo aí há anos já discutida, com caso de relevância no Mato Grosso, e que agora ganha contornos aqui também no nosso estado, sobretudo porque muito recentemente, na última sexta-feira, para ser mais preciso, o nosso tribunal, em uma decisão pioneira, uma decisão nova, um posicionamento que até então não sentia, analisou, ainda que de forma perfunctória, por forma rasa, a matéria do produtor rural e utilizando-se dos argumentos lá trazidos pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, possibilitou a um produtor rural aqui do nosso estado que se socorresse dessa medida ou que se socorra dessa medida quando da análise do nosso recurso.
Perfeito, obrigado, doutor Guilherme. E a cobertura segue aqui, direto de Não Me Toque, sempre com o sistema Oserg Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Expo Direto, Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã e Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento, com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo. Volto contigo, Milton.
Três horas e 34 minutos, 28 graus a temperatura, está valendo a companhia. Juntos vamos até as 4 horas com os nossos convidados, uma tarde muito agradável em Porto Alegre. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta e com a grade nova da Bandeirantes, né? 5:30 da manhã você tem um encontro com Rogério Mendels, que depois tem o Jornal Gente, que agora está direto da Expo Direto, com o Osíris Marins e os nossos colunistas lá aqui nos estúdios da Bandeirantes, o Sérgio Stock. Depois vem Diego Casagrande, direto dos Estados Unidos, com o César Cidade, convidados. O apito final, meio-dia, e 14h, o Bastidores do Poder. Fazer uma rodada rápida aqui com algumas mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, pessoal da Band. Armas de fogo são proibidas porque podem ser letais. Armas brancas são permitidas e podem matar. Qual a lógica? Abraços a todos os convidados. Cláudio Klein, Jurerê, Santa Catarina. Um abraço aí, desfrutando em Jurerê, Santa Catarina. Tá mal, é o Cláudio, hein? Um abraço, Cláudio. O senhor é a sua família. Boa tarde, Milton. Estamos trabalhando e escutando Bastidores do Poder. Abraço, saúde, segurança, Arti e Luciana, na cidade de Estância Velha, na livraria presencial. Os dois participantes enrolaram e não foram objetivos sobre os tiros no Cid Gomes. Afinal, tiro perfurou pele ou não? Eu já vi atirar um tijolo maciço e a bala rachar o tijolo. Pelo que entendi dos participantes, a pele, o Cid, é mais dura que o tijolo. O nascimento do bairro Cristal, em Porto Alegre. Milton, cuidado, você falou que é caro para ter uma arma. Eles da esquerda vão dizer que essa lei do armamento foi feita para a elite, excludente. Paulo de Gravataí. Não, já vi que não é caro, não. Aqui o Magaldo já tirou a minha dúvida. Boa tarde, Milton e José, a distância velha. Da forma como faço críticas como ontem, hoje faço elogios aos convidados. Muito bom programa, José, a distância velha. Obrigado, José. Se tiver o contato aí com o Valdir Dilken, manda para mim, porque me levaram meu telefone e eu perdi o contato com o ex-prefeito Valdir Dilken. Preciso falar com ele, é Estância Velha. Boa tarde, Milton. Tenho uma pistola calibre 380 desde 94, registrada como mando figurino. Pergunto a você, cadê a posse de armas que o senhor Jair Messias Bolsonaro disse que iria liberar? Dentro da minha casa jamais serei assaltado. Abraço, Ferraz de Porto Alegre. Milton, o senhor está coberto de razão. A caneta do caro e preguiçoso judiciário aparelhado é o grande responsável. O ex-juiz Moro provou isso. Em pouco tempo fez mais de 500 anos de judiciário juntos. Doutor Brito, um abraço, doutor Brito. Ora, bolas, o judiciário já tem decisão. Menor pode poder ofensivo com batuta do STF João Germano Stroyer em São Leopoldo. Um abraço aí, São Leopoldo. Boa tarde, Milton. Elir Laronca, de São Leopoldo. Temos uma audiência em São Leopoldo grande. Sou a favor de todos terem armas, mas será a última coisa que vou pensar em comprar. Muitas situações que a população passa são herança de nossas decisões passadas. Socialismo nunca mais. Sou Bolsonaro e Sérgio Moro sempre. Um grande abraço, Elenir Laronca. Pegue uma pistola, dona Elenir. A senhora não vai se arrepender. É bom ter uma pistola. Olá, amigos. Quem decide se haverá troca de tiro sempre é o bandido, pois é ele quem dá o primeiro tiro. Um abraço, Schneider. Tem que avisar para a terceira vara criminal do Rio Grande do Sul aqui. Boa tarde, Milton. Fui assaltado dia 29 de janeiro, levaram meu carro. A brigada recuperou em 15 minutos, mas desde então estou sem carro pela burocracia. Não fizeram perícia ainda. Gilvani de Gravataí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Milton, a vítima do Lula é Maria Letícia Francisco. Mais mensagem. Boa tarde, Milton. Não é... Deixa eu ver aqui. Não é Maria Letícia. É Maria Letícia, coitada. Aguentou esse mala durante anos. Paulo Pacheco, de Cachoeirinha. Mais uma aqui, já passo para os nossos convidados. Desculpe por eu ser sincero naquilo que penso, ou seja, violência só termina usando de maior violência. Enquanto não for assim, os bandidos continuarão massacrando inocentes. Alves, de Porto Alegre. Vou passar para os nossos convidados para a gente avaliar essas questões todas que nós estamos vivendo e que eu continuo com a minha convicção, que o grande problema nosso da violência, da segurança, chama-se impunidade, né? A ideologização, né? Principalmente, Milton, da esquerda, dentro da Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, a falta de presídios, tem que construir presídios, acabar com esse negócio de progressão de pena, visita íntima, preso tem que trabalhar, tem que fazer tem que trabalhar, tem que ter dignidade, mas tem que trabalhar, né? Principalmente crimes hediondos. Nós não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar só no discurso se continuar do jeito que tem.
E todos sabem disso e as pessoas não querem encarar. Lamentavelmente, as autoridades não querem encarar. Porque isso aí mexe, desacomoda e pega quem eles não querem que pegue. Eles não estão preocupados. O poder, não está... Poder, leia-se, o topo do poder dos três poderes. Ele não quer que pegue aquelas pessoas que... estão consolidadas nesse cenário nacional. Então, para que não pegue, tem que não pegar o andar de baixo. Não pegando o andar de baixo, ele se vê protegido. E isso não vai ser o Bolsonaro, como diz aqui, eu não chamo Bolsonaro, chamo do presidente, mas apenas para ser enfático e responder essa pessoa. O presidente tem poderes limitados. E tem poderes, o ministro Barroso agora, num episódio de previdenciário, ele desconsiderou uma lei votada. Um homem desconsidera os efeitos de uma lei. Esse é o Brasil. Não vou aqui trazer, porque sou parte interessada, se é justo ou injusto, só que não pode, né? Ter um projeto de lei votado pelos representantes do povo e, de repente, o camarada, a pedido do governador, do estado do Rio Grande do Sul, dá um canetaço e suspende os efeitos. Então esse é o Brasil. Se faz isso com uma questão, digamos, de cunho financeiro, administrativo, imagina que tantos favores ou que tantas benesses travestidas de poder, né, de poder, vem acontecendo. E não há movimentação, porque, além de tudo, né, segue incólume e reforçado o Instituto da Reeleição. Então, ser político é uma profissão, o que seria um encargo cívico da pessoa dar a sua contribuição, fazer o exercício da representatividade, porque um número expressivo de cidadãos confiou nele que ele iria representar, se instalaram no poder. E aí, além do que, né, nós temos as famílias, que são as donas do poder, porque tem alguns deputados que eles chamam lá, né, que é o andar de baixo lá, que nem chega a falar, nem chega a ir para a tribuna, porque o poder está na mão deles ou da sucessão, ou do filho que vem logo a seguir, ou da filha. Se nós olharmos o retrato do parlamento...
Nordeste, né,
do
parlamento. Nós temos esses
não, esses nós clãs, temos aqui no Rio Grande do Sul também, mas acontece, Magaldi, me permite, né, essa liberdade, até porque... Claro. Tal a sua respeitabilidade, eu vou tornar mais uma vez aqui, né, até para dar uma resposta para o cidadão, dizer que nós não enrolamos, o doutor Magaldi, a gente ouve ele em vários programas de rádio, televisão, e sempre são aulas. É uma pessoa de alta respeitabilidade e nunca pousa além daquilo que ele é, de uma pessoa extremamente competente e respeitável no seu métier. Então, quer dizer, se nós não enrolamos, ele diz assim, se fosse arma, realmente, ponto 40, e fosse dado da distância em que possa ter sido dado, se era arma letal, esse cidadão que foi se meter onde não podia se meter, onde não devia ter se metido, certo? Morreria, ponto. Essa é a posição do coronel Pafiadach à distância. Agora, se foi munição não letal, seria também de uma outra arma específica, conforme já foi clareado aqui, prezado cidadão. Então vamos deixar bem claro isso aí. Lá tinha arma letal, a polícia tem arma letal, e tem arma com munição que ela não é letal. Ela é apenas para estancar, para fazer parar uma situação.
Perfeito. Estão perfeitas as colocações do coronel, e eu espero com isso que a ouvinte que questionou aqui sobre o que houve uma certa enrolação nas respostas, e o coronel foi bem objetivo. Eu não fui, na minha resposta, no meu questionamento, mais objetivo ainda, porque acredito que para falar sobre uma perícia, teria que ter uma perícia, teria que ter realmente o elemento ali para a gente falar. Agora, em tese, como o coronel colocou, nós podemos colocar dois tiros no peito de ponto 40 é tiro para ninguém sobreviver, em tese, né? Nas regiões em que foram atingidos, muito próximo ao coração. Então, isso provavelmente se trata de um outro tipo de impacto, um outro tipo de munição, e não de uma ponto 40 com as suas características originais. E eu gostaria de responder aqui rapidamente, Milton, esses questionamentos que os ouvintes fizeram, a respeito do, pô, mas o Bolsonaro não ia liberar as armas, tá? Então, assim, não estou aqui, não tenho procuração para defender e nem, muito menos, opinar politicamente, né, sobre a conveniência. O candidato Bolsonaro, na época em que era candidato, ele se comprometeu com esta questão do armamento publicamente. E ele, eu posso dizer de minha parte, pelo menos como estudioso e especialista da área, que ele fez tudo que estava ao seu alcance de fato, porque os decretos e a regulamentação e a liberação que ele se comprometeu, ele fez, ele publicou. Agora, houve retrocesso em relação a isso, porque ele não é o soberano, ele não é o ditador, ele não governa sozinho. Um decreto não permanece, ele pode ser cassado, ele pode ser revogado, e as medidas provisórias são, como o próprio nome diz, provisórias, temporárias, precisam ser votadas pelo Congresso Nacional, e esse processo nenhum presidente da República pode fugir, se furtar de fazê-lo. Então, ele fez realmente o que ele se comprometeu, tá, fez, na minha opinião, até além do que ele se comprometeu, e as medidas, infelizmente, elas não prosperaram com a devida eficácia em razão dos agentes políticos que assim o quiseram. Em relação ao... Eles atiram primeiro, que o outro ouvinte falou, né? E nós colocamos, meu amigo, eu não peguei o nome do ouvinte que fez essa declaração, mas anotei aqui só a fala dele, que a arma muitas vezes é questionada e difícil de ser empregada, porque quem toma a iniciativa é o bandido. Se nós deixarmos o bandido tomar a iniciativa, se nós estivermos atentos, aptos, armados, e demonstrarmos para o bandido que tu está preparado, armado, e tu não te deixar surpreender pelo bandido, quando tu já te deixou surpreender pelo bandido, realmente o confronto, ele é, via de regra, desfavorável. Ele pode te levar ao risco de morte, né? Agora, o que nós dizemos e ensinamos é como usar a arma e empregar a arma, ou até não empregar a arma, que talvez seja o mais inteligente, que é o que tu aprende numa escola de tiro, sobre decisão de tiro, ou seja, a forma, não só a técnica, mas a forma correta de se empregar ou não a arma, ela é tão importante para a tua vida quanto a técnica que tu aprende. Senhor... E essa decisão, ela pode ser tomada no momento em que tu demonstra que tu tá apto, e o bandido não vai te escolher como alvo frágil e preferencial, porque ele percebeu a tua capacidade de se defender. É isso que a gente tem que explorar, é esse viés que nós temos que explorar.
Bom, 3:48, como eu digo aqui sempre, né? Cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, e nós estamos falando aqui de segurança pública, enfim, vejam, senhores, a que ponto nós chegamos. Antes de ser condenado a 25 anos de prisão por peculato, estelionato e corrupção, Luiz Estevão, ex-senador, executou uma obra clandestina na Penitenciária Federal da Papuda, a pedido do ex-ministro de Justiça do governo Lula, Márcio Tomás Bastos, falecido em 2014. Luiz Estevão revelou que a construção das novas celas em 2012 foi encomendada pelo ex-ministro de Lula para segregar condenados pelo escândalo do mensalão petista do restante da massa carcerária. Olha aqui, ó, ele foi condenado, esse cara desviou 169 milhões. O Márcio Tomás Bastos recebeu, e eu me lembro como se fosse hoje, do Cachoeira, 20 milhões de reais para defender o Cachoeira, naquele negócio dos bichos, enfim, dos bingos, aquela esculhambação toda, né, com Demóstenes Torres, aquele grande senador de Goiás. Enfim.
Morreu o assunto, né? Esse Sim. assunto morreu,
Sim,
né?
Sim, é uma enxurrada de tanta denúncia que uma vai superando a outra, né? Mas eu tenho uma boa memória, eu tenho mais defeitos do que virtudes, mas uma coisa eu tenho, boa memória, eu tenho uma boa memória. A que ponto corruptos na papuda receberam obras, a encomenda, né? Esse senador bilionário lembrou do tratamento igualitário que recebeu durante 1.200 dias em que esteve preso na papuda e falou da sua boa convivência que manteve com condenados do Mensalão e da Lava Jato, a exemplo dos ex-ministros Zé Dirceu, Gedel Vieira Lima e outros mensaleiros. Que espetáculo isso aqui. Ele dizia assim, ó, eu e Zé Dirceu dormindo na mesma cela. Tivemos uma convivência extremamente boa. Ele não reclama de nada, não se queixa de nada, nunca ouvi se lamentando, o que também é o meu perfil. Já o Gedel Vieira chorava muito, lembrou o Estevam. Também, olha aqui, ó, o cara tinha 51 milhões dentro de um apartamento. Sabe o que é 51 milhões Mala. Em dinheiro dentro Mala. De um apartamento? Esse vai chorar pro resto
não,
da vida.
Não, eu não sei. Pergunte, eu não sei.
Só vi pela televisão.
É, verdade. Que país isso, né? É esse, né? Que ponto nós chegamos, né? É. E os caras estão passeando. E a Dilma e o Lula passeando na Europa por conta publicado no Diário da União. Passagens, assessores, segurança, hospedagem, hotel.
Primeira classe de avião, né? Porque as fotos na internet estavam.
Magal, já por tua conta.
A gente paga para a rodoviária agora e vão ver gente suplicando uma passagem para voltar para sua cidade natal que não tem.
Estão viajando falando mal do Brasil.
Porto Alegre, tentar a vida, não deu e não consegue.
Por conta da FIFA.
Todo dia na rodoviária.
É esculhambação.
Tem esse tipo de coisa.
É
que o Brasil tem dono. Eles mandam no Brasil e nós não conseguimos fazer a reação. E aí, Milton, volta, vou repetir até o último dos meus dias, né? Por esse processo que está colocado aí, a tendência é continuar como está ou piorar.
Não, o povo não vai deixar mais.
O povo vai deixar.
Não
dia,
vai.
Já estão esvaziando agora o dia 15 e vão ali para quê? Para quê? Para quê?
Para dizer para os deputados e senadores, olha aqui, ó, deu para você.
Olha, nós não vamos mais votar. Sim. E continuo votando nos mesmos. Nos, tem, olha, tem camarada que eu tô vendo, eu vou morrer e vendo esses camaradas se reeleger, os filhos deles.
Bom,
e
saiu,
fazendo as mesmas coisas.
Eu
e
não
fazendo
duvido,
as mesmas
eu não
coisas.
Duvido mais nada, porque saiu a última pesquisa em Cachoeira do Sul. Zé Otávio Germano é o líder, a prefeitura de Cachoeira do
Mas
Sul.
Mas esse é o povo. Quer dizer, vamos repetir.
Deus do céu.
Nós, o voto num PHD,
não,
é o mesmo
povo vai
voto
acordar,
do,
o povo
mesmo
não é
voto do cachaceiro do boteco. Então, o mesmo peso. E por segundo, nossa, segue a tal de reeleição e segue duas eleições. A cada dois anos tem uma eleição. Uma para preparar a maior, né, que o camarada estão lá brigando por essas verbas, para alimentar os cabos eleitorais, que são os vereadores e os prefeitos, que são
Mas,
os poderosos
coronel,
cabos eleitorais.
Quem é que pode fazer a reforma política se não são os próprios políticos?
Então,
e eles vão legislar contra
então
eles?
Então chama-se isso moto contínuo.
Eles não estão conseguindo mais andar na rua.
Não tem.
Hein?
Não.
Eles não estão
conseguindo
mais
muda,
frequentar restaurantes.
Não muda nada. Agora os carros não são mais oficiais.
Eles têm medo do povo na rua.
Ah,
eu passei.
Povo. Esse
coronel,
povo... Se fosse Argentina, tudo bem, mas nós não fizemos nada. Nós aceitamos
olha,
tudo.
Olha, não brinca com o povo.
Nós aceitamos
Eles estão
tudo.
Que nem toureiro, botando pano vermelho. Já viu uma tourada lá na Espanha? Tu pega o pano vermelho, bota e o touro fica ali. Baixa a cabeça, olha para o lado. Quando ele vem...
Tem com tudo. Não tem reação. Eles estão com dinheiro para comprar, para dar CC, para pagar cabo eleitoral, para para botar em pequenas estradas e conserto de ruas no interior, eles não adianta. Não muda sem um rompimento forte. Olha, nos Estados Unidos eles têm não é como crime, a desobediência civil. Qual sabe é que lá eles têm o Instituto da Desobediência Civil, que não é...
Qual é o rompimento?
O rompimento é alguém dizer chega, tá, terminou.
Mas o povo está dizendo chega.
Terminou. O povo está dizendo, mas, quem? Mas não é o povo que tem espada na mão, né?
Mas o senhor está querendo dizer que é o jipe, o soldado e o cabo.
Mas tem outra alternativa?
Ah, não. Aí tem que ter outra alternativa.
Ah, bom. Então, se, quando tu me deres uma pista, eu juro para ti que eu vou estudar mais do que eu ando estudando e vou descobrir onde é que tem isso no Brasil. Qual é a outra saída? Não tem outra saída, Milton.
Bom,
Milton,
eu vou ter que ir para a reta final aqui. Está tão bom o nosso debate, mas eu sou obrigado a encerrar aqui, porque eu tenho que buscar mais um boletim lá na Expo Direto, e vem o futebol aí com o Sérgio Boas e o Paulete. Magaldi, foi um prazer muito grande te receber aqui.
Satisfação.
Espero que volte mais vezes, que venha no
Repórter
Bandeirantes à noite também.
Vamos estar então, obrigado, aí, viu? Sim, colaborando sempre que for chamado.
Muito obrigado. Prazer. E eu estou convidando os ouvintes, e eu vou lá na escola Magaldi aprender. Coronel, depois vou fazer um desafio para o senhor, vai valer um churrasco. Depois que eu estiver formado na escola Magaldi,
aí nós vamos marcar,
nós vamos fazer,
uma
disputa para ver quem é o melhor no tiro. Vamos fazer uma disputa. Nós
primeiro
dois.
Tem que fazer as aulas, fazer, né, Milton? Senão está saindo com desvantagem.
Eu quero ver se o senhor vai valendo um churrasco.
Não esquece,
e o Rock está convidado para o churrasco.
Eu só posso hoje, a não ser em casos extremos, mas com tampão nos ouvidos. Não,
mas
esquece.
Os EPIs são os obrigatórios.
Do tiro aí sem tampão no
Mariozinho
ouvido.
Mariozinho está convidado.
É um problema
também.
Muito sério.
Não.
Eu queria, Milton, se me permitir, só para, numa sequência que nos escapou, sobre a questão de atuação policial, que a gente continua acompanhando, eu continuo interagindo, sou, digamos, um ativista lá no nosso meio, dizer assim, ó, quando a polícia mata, porque andava uma onda, a polícia que mata, a polícia só mata e invariavelmente, né, ela mata porque tem que matar. Lógico. O que nós temos que nos preocupar e sempre denunciar e nunca aceitar quando a polícia vez que o outra pode se exceder e abusar. Porque a morte é o seguinte, se ele não matar, é porque ele vai morrer.
Claro.
E ele
não,
tem essa opção.
Foi necessário.
Porque foi necessário. A morte ninguém quer, né? Nós queremos sempre uma vida melhor. Mas, infelizmente, a bandidagem está assim. Né? É restaurante, é hoje... A história de fechar os atos fúnebres aí de velar aí, corpos.
Cerimônia de despedida.
Foi fechar determinada, porque foi por causa da segurança.
Está em Porto Alegre amanhã,
não é de hoje. Estamos
se
aí.
Se a agenda não tiver fechada, o senhor e o Magaldi são convidados no Repórter Bandeirantes amanhã, 9 da noite.
E eu vou dizer, eu estava me sentindo traindo o Repórter Bandeirantes aqui. Vou abrir meu coração.
Muito obrigado, Coronel Pafiadashi. Muito obrigado, empresário e consultor Magaldi. Vamos à Expo Direto, né, com o Guilherme Milman. Mais informações, Guilherme.
Milton, muitas empresas aqui na feira, na Expo Direto Cotrijal, apresentando seus produtos para os clientes, né? Mas também esse ano, além de ser uma feira focada para inovação, também é muito focada para o relacionamento com o cliente, né? A questão humana entre o produtor e também a empresa. Dos mais diversos produtos, seja de produtos agrícolas até fertilizantes. Eu estou aqui com o Matheus Ferreira, que é da Bayer, ele vai nos contar um pouco mais sobre essa aposta para esse ano, que é um foco no cliente, no bem-estar do cliente e principalmente na humanização desse atendimento no agronegócio. Matheus, fala um pouco mais sobre essa estratégia da Bayer para esse ano aqui no Expo Direto.
Ah, boa tarde. Bom, você falou a palavra certa, né? Bayer é inovação. Então, assim, a gente inova não só em produtos, mas também na forma de como se relacionar com o cliente, tá? Então, a gente tem a plataforma Impulso Bayer, que é uma ferramenta de relacionamento com clientes, tá? No qual, quando o cliente adquire produtos Bayer, ele pode cadastrar a nota fiscal dele numa plataforma de pontos, que se chama Orbia, tá? E esses pontos são convertidos para impulsos. Então, são duas frentes onde o agricultor pode resgatar produtos e serviços no Orbia e experiências através do impulso, como viagens para o exterior.
Tá certo, obrigado, Matheus. A gente segue visitando, passeando pelo parque, essa feira que é repleta de inovações. Vamos até sexta-feira, sempre, com o Sistema Serg, Sescope RS, Cooperativismo, a grande força do Rio Grande, Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã, Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento e também com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo. Com você, Milton.
Valeu, Guilherme, obrigado. Direto da Expo Direto, 13h52, tá chegando um timaço aqui, o timaço da Bandeirantes. Esses conhecem tudo de futebol. Ah, conhece mesmo. Sérgio Boas tem que escrever um livro que tem de história nos bastidores do futebol. Sérgio Boas, se ele abrir esse livro, vai cair muita gente por aí. É, Serginho Boas tem muita história, isso, porque... Paulete também, como jogador de futebol, um dos maiores jogadores de futebol, de futsal do Brasil. É, um dos maiores jogadores de futsal do Brasil. Conhece tudo de futebol. E é com essa dupla que eu deixo você, que obrigado, nos deu o prazer da audiência até agora. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau.